Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Marstai Podcast e nessa semana o nosso assunto vai ser fermentação natural e a busca pela fermentação natural brasileira. E para estar me ajudando nesse episódio de hoje, eu tenho o Johannes Rose, chefe Johannes Rose, padeiro, que a gente já conversou outras vezes, mas eu vou estar passando mais ou menos para vocês conhecerem quem ele é. O Johannes é padeiro com mais de 25 anos de experiência, nascido na Alemanha, formado pela Escola de Panificação de Fuchs de Nuremberg e embaixador de fermentação natural da Purato. E para estar completando nosso time hoje, eu tenho a Juliana e a Marina, que são publicitárias, hoje são padeiras da padaria Feito a Pão, uma padaria focada em fermentação natural e no resgate da moda antiga de se fazer pão. Antes de partir para o nosso episódio, eu vou puxar aqui para os nossos apoiadores para fazer aquele agradecimento especial. Você que quer contribuir com o Marstai Podcast, quer estar ajudando, a partir de R$10 você já pode estar contribuindo lá no apoia.se/Marstai Podcast e vai estar participando do nosso grupo WhatsApp, que tem figurinha, que tem dica, tem um monte de coisa boa. Então, ó, contribua com a gente, faça esse favor para o Marstai continuar existindo e continuar funcionando, tá bom? Então, eu vou começar sem mais delongas, dar aquele agradecimento pessoal que já contribui com a gente. É o André William, Wagner Mendonça, Letícia Mendes, a Elane Leme, o Marcelo Carvalho, o Taz, o Thalisson, o Andrei, o Rafael Galante, o André Vielan, a Pati, o Gabriel Arbex, o Lucas Borba e o Thiago Messiano. Então tá bom, gente, muito obrigado você que contribui para eles, sempre fica esse meu agradecimento para eles, porque eles que fazem esse podcast existir. Então se você quer fazer parte dessa lista também, contribua com a gente, é simples, é fácil. Tá sobrando dinheiro aí? Ajuda a gente, porque estamos precisando aqui, tá bom? Um abração e agora fica com o episódio. Então, como vocês ouviram na minha introdução hoje, eu vou estar acompanhado pelo chefe Johannes, que já gravou com a gente. Tudo bom, chefe? Como é que o senhor vai?
Opa, tudo ótimo. E vocês aí? Prazer em participar novamente desse podcast aí com você, Ricardo. É muito, sempre um grande prazer.
Eu que agradeço, chefe, pela sua participação. Terceira vez você aqui com a gente. Hoje eu pedi uma indicação pro chefe pra gente estar completando a equipe hoje. Ele me passou as meninas do Feito a Pão aqui, tudo bom? Como é que vocês estão? Se apresenta, pessoal. Não, se apresenta não, né? Só dá um oizinho aí.
Oi, Ricardo, tudo bem?
Prazer, oi, obrigada. Tudo bom, Johannes? Obrigada pelo convite.
É isso. Então, como vocês ouviram na minha introdução, hoje o nosso tema vai ser essa busca pela fermentação natural brasileira. Mais ou menos há um mês e meio, dois meses atrás, o chefe me mandou um WhatsApp falando que ele estava começando esse projeto. Seria interessante a gente gravar alguma coisa a respeito. Eu achei super legal o tema. E eu queria que ele explicasse um pouquinho agora, mais ou menos, como foi essa experiência, o que ele colheu, o que ele aprendeu. Por favor, chefe.
Ah, que bom. Primeiro, eu quero agradecer a Ju e a Mar por participarem, porque a busca da fermentação natural tem tudo a ver com o trabalho que elas fazem, né, de resgatar a panificação, né, essa panificação antiga dentro do negócio delas. É, por isso que quando eu pensei nesse podcast, imaginei imediatamente que elas seriam umas excelentes embaixadoras pelo lindo trabalho que elas fazem, não só de técnico, trabalho técnico de conhecer, de explorar essa fermentação natural, mas também de divulgar isso aí. Isso que é muito importante, a gente fazer essa divulgação, né, dessa fermentação natural, os benefícios, porque isso traz aquilo que a panificação tem de melhor, né, que é o sabor e o aroma, né. Eu vejo que a conexão com a fermentação, e essa busca da fermentação natural, ela vem para isso, né, para resgatar aquele pão de antigamente. E quando a gente fala de antigamente, eu nem falo do pão da minha avó, porque o pão da minha avó também não era o pão de fermentação natural. E o pão, talvez, da minha avó na Alemanha, talvez fosse sim, porque na Alemanha se usa fermentação natural e ninguém nunca declarava isso também, né? Então, minha avó alemã, sim, ela já usava, e eu tenho boas recordações dos pães que ela fazia, mas a fermentação natural, a gente está resgatando uma coisa que a gente não conhece, né, Ju e Mar? Porque assim, não é uma coisa que a gente viveu e falou, vamos resgatar aquilo, a nossa infância, não é bem isso. A gente está resgatando um conceito assim, ainda que está sendo difundido, as pessoas precisam entender ainda, mas o que está sendo resgatado no nosso ponto de vista, que nós não participamos exatamente de um resgate de uma memória de sabor, mas assim, nós somos capturados por esse sabor e por esse aroma que a fermentação natural traz. A saudabilidade com certeza vem junto, mas assim, o meu principal ponto é assim, quando eu como um pão, é o prazer que eu tenho em sentir o cheiro e o sabor do pão, né? Isso para mim é o mais importante. E aí, sim, a gente não tem uma identidade no Brasil de uma fermentação natural que se falasse assim, lá no Brasil se trabalha com fermentação natural. Então a ideia era mexer um pouco com isso, né? A gente está trazendo alguns e muitos ingredientes que são muito mais relacionados à identidade dos seus estados do que necessariamente a identidade de uma fermentação natural naqueles lugares que eu fui. Então, assim, foi uma brincadeira para trazer esses profissionais que já trabalham com isso já há alguns anos e também para ver as diferentes aplicações que podiam ser feitas com a fermentação natural, né? Porque também não é somente o pão de fermentação natural, aquele pão rústico, né, estiloso lá, que pode ser incorporado à fermentação natural, mas também na pizza, também na massa doce, também no pãozinho pequenininho. E aí todo esse resgate, essa busca foi para primeiro colocar uma lupa em cima da fermentação natural para que a gente possa entender e incorporar isso dentro do dia a dia de qualquer pessoa, mas também para entender, assim, ampliar a diversidade de aplicações que a fermentação natural pode trazer.
Muito bom. Eu gostei muito do quando você falou que não existe, né, essa fermentação natural brasileira, não existe, até porque o nosso país é muito diverso em relação às culturas, mas a gente também, o brasileiro, 90%, eu quando era pequeno, até hoje, inclusive, a gente come pão de saquinho e pão da padaria, é isso que tem, né, a gente não tem essa memória afetiva gustativa, né. Juliana, Marina, tá sempre aberta, que vocês quiserem falar, é só falar. Eu só entro pra colocar umas questõezinhas ou outras aqui, mas hoje eu só tô aprendendo só.
Não, mas é que quando o Johannes fala, ele é tão claro, tão certeiro, que a gente fica só ouvindo aqui, babando. Ele tem toda a razão do que ele está colocando. Não existe essa memória. O que a gente procura fazer com a Feito a Pão, e a Marina está aqui do meu ladinho para não me deixar errar, assim, a gente fala muito de fermentação natural e a gente quer explorar esse pão, esse bom pão, né? Que com certeza com fermentação natural... ele é muito bom, ele é muito saudável e tudo mais. Mas eu acho que é importante a gente dizer que você consegue trabalhar com o fermento biológico também da maneira correta e fazer longa fermentação com ele. Então, existe... Também a gente não pode puxar nem para um lado nem para o outro. A fermentação natural, ela é maravilhosa. O fermento natural é um probiótico, mas a gente não pode esquecer que o fermento biológico foi criado a partir da fermentação natural, né? Ele foi criado a partir do que já existia, que era a fermentação. E você, o que eu acho que ficou muito complicado nos dias de hoje é o uso indiscriminado do fermento biológico, né? De uma maneira, uma quantidade muito grande para se conseguir um volume de pães muito alto. Enquanto que o fermento biológico está aí, ele pode ser usado também de maneira inteligente. Eu acho que esse resgate do artesanal, do pão feito com cuidado, e não só da receita ali que você vai lá, mistura ali, lé com cré, tal, e sai o pão. Isso que eu acho que a gente quer tirar para trazer um pão de melhor qualidade, né? A gente ouve muito aqui na padaria, as pessoas falam, ah, mas pão me dá azia, pão me dá indigestão. E a gente sabe que a maior parte disso vem do pão de saquinho, pão de supermercado, que onde a gente vê uma quantidade absurda de fermento sendo colocada ali, o fermento biológico, uma quantidade muito mais alta do que é necessária, e outros ingredientes que a gente não consegue nem identificar, a não ser que eu seja um engenheiro químico aqui, que não é o caso. Então, acho que é por aí também. A nossa proposta é trabalhar com o fermento natural o máximo possível, mas trazer o pão feito com a receita, quer dizer, por que, que o pão da nossa avó é bom, mesmo ele sendo feito com fermento biológico? Porque ele é feito com paciência, com calma, com atenção, com ingredientes frescos, né, a manteiga é manteiga, o leite é o leite, né, não tem nada de invenção, e é por isso que sai tão bom, é feito com carinho, é isso que a gente propõe aqui, né, na padaria. Exatamente. E é engraçado que a gente estava falando agora, né, dessa questão de a gente no Brasil não tem essa memória da avó fazendo pão de fermentação natural. E a gente percebe muito isso aqui na padaria, porque os nossos clientes, quando eles provam os nossos pães, eles se lembram dos pães que eles comeram na Europa.
É.
Isso é muito comum.
Uhum.
Então aí a gente vê como essa ancestralidade do fermento natural vem realmente da Europa.
E pra gente que tem, né, nós temos ascendência italiana. E aí a gente começa a ligar tudo, né? Então por que que a gente vai na trattoria e adora o pão italiano com sardela? Que tá tudo ligado. É, e aí a gente foi resgatando. A padaria também trouxe esse resgate, enaltecendo a nossa cultura antepassada, né? E isso tá muito evidente porque, enfim, o Brasil é multicultural. Mas aqui em São Paulo, pelo menos, que é onde nós estamos, a cultura italiana é fortíssima. Então, assim, é muito comum a gente ver os clientes se identificando com tudo que é servido, com o tempo das coisas, o sabor das coisas, até com a decoração da padaria. É. Porque as pessoas se identificam com esse ambiente aconchegante, né? E o cheiro de pão feito em casa, né? Com fermentação natural ainda, é irresistível, né? É uma coisa que toca o coração de qualquer pessoa. Se não tocar, a pessoa não é normal.
É um ponto muito legal, assim, porque realmente, o pão tem duas facetas, né? Primeiro, a faceta que é nova, essa nova faceta que é do sabor e tal, só do aroma, da complexidade de aromas e sabores, mas o pão sempre teve essa magia da união, né? Assim, o momento que você toma café da manhã, é o primeiro momento que você acorda, é o primeiro momento que você come um alimento, é o pão, depois você tem ali as pessoas sentadas à sua volta, aí tem, né, quando a gente é criança lá, tá... A mãe faz um pão de hot dog, faz uma trança. Minha mãe fazia muito pão integral. Então, assim, aquele cheiro, ele desperta na gente umas emoções que são, né? São laços familiares, são encontrar com os irmãos na mesa, sabe? Então, assim, aquele cheiro, ele desperta na gente umas emoções tão, tão bonitas e tão gostosas.
É.
E um momento tão básico até, assim, eu estou fazendo uma pesquisa aqui com... tem um amigo aqui que é o Paulo Resutti, ele escreveu todos os livros, assim, sobre Dom Pedro, né? E aí, tá junto com ele, falou: Hannes, por que que você não recria a baguete do Dom Pedro? Aí eu falei, cara, nem sei se ele comia baguete, né? Aí o Paulo Resutti, a gente estava tentando buscar, ele me deu alguns livros para procurar sobre pão, e parecia que o pão era um alimento tão básico que você não encontra receita de pão. Você encontra, assim, pão, aí tem lá os cardápios, ou os livros de receitas, tá escrito pão com patê. Aí fala a receita do patê, mas não fala a receita do pão. Pra saber como era. Porque parecia ser uma coisa tão óbvia, tão...
Óbvia, né?
Você fala, não preciso de receita de pão. Isso aí parece, assim, sabe, tipo, um ingrediente que nasceu já da árvore, que você colhe da árvore, sabe? Tipo,
um
ingrediente que você colhe...
Agora... O paladar do brasileiro, o paladar do brasileiro no, né, com relação ao pão, à panificação, ele se justifica na temperatura do nosso Brasilzão, né? Principalmente, né, se for falar do Nordeste, enfim, o Brasil é enorme, mas o pão azedo, e aí o Hannes vai me corrigir, o azedo advindo da fermentação natural, ele é uma característica dos países mais frios. É. Né? Aonde você e as farinhas integrais de moinhos, porque quando a gente lê a história e tudo mais, as famílias e elas tinham cada uma o seu próprio moinho, ou eles trabalhavam quase num esquema de cooperativas, né? Se você for olhar, um tinha plantava farinha, o outro tinha o moinho, e aí eram farinhas complexas no sentido de que eram integrais, o moinho não era o moinho de hoje, né? Não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. E aí usava-se o fermento natural, só que num ambiente com uma baixíssima temperatura. E o fermento natural, para ele trabalhar, né, a todo vapor, ele precisa estar numa alta temperatura, vai, 26, 27 graus. E não era o que acontecia não é o que acontecia nos ambientes ali quando a gente está falando dos países mais frios. Então esse pão era obrigado a demorar muito para fermentar, por conta da temperatura. E aí, conforme... É mais lenta a fermentação, mais azedo fica o pão. E aí, obviamente, que o paladar do europeu, por exemplo,
é, né, muito diferente,
é muito diferente do nosso. Onde aqui 30 graus bate no inverno, né? Então, então a gente, é muito mais fácil para a gente ter se acostumado como né, civilização aqui no Brasil, ter um paladar de um pão mais adocicado, um pão feito mais rapidamente, um pão que não demora tanto para fermentar, ele acaba ficando menos azedo, né? Então, essa é a explicação para a gente ter um paladar tão diferente assim. Agora, não explica o porquê da gente usar o fermento biológico indiscriminadamente. Aí é só uma questão comercial mesmo. Não tem muita explicação, né, Johan?
Eu acho que tem dois pontos, né? Primeiro, assim, existe uma necessidade de se fazer o trabalho mais rápido possível, né?
Exatamente.
Na outra perna, você tem também, talvez, uma baixa qualificação dos profissionais, né? Porque isso. O fato de você deixar descansar a massa não quer dizer que você vai atrasar todo o processo, né? É que as indústrias, assim, eu acho que o Brasil se inspirou muito num processo inglês, né, de produção de pão, né, que é o processo ultra rápido mesmo, que é por isso que aí vem os aditivos, né, claro, porque tem uma estrutura de pão num processo rápido. Já com a fermentação natural, você não precisa de usar aditivos, porque você dá tempo para aquela acidez ajudar na aditivação desse pão natural, né? E aí, claro, se você tem... quando você constrói o inocula lá o fermento da massa madre e potencializa ele, depois usa na indústria de fermento, e aí, claro, você vai precisar da outra perna, porque quando você faz um pão muito rápido, você precisa de melhorador para suportar toda
isso mesmo, essa velocidade, né?
E aí, claro, você perde o sabor. E aí, claro, que aí você vê essas ideias aí de colocar bastante recheio no pão, botar... fica sendo mais um segurador de um segurador de recheio do que...
Isso acontece muito com café também. A gente teve que estudar um pouquinho de café aqui na padaria para escolher os nossos grãos e tal. E a gente percebeu muito isso. Nas padarias tradicionais, o cafezinho, ele tem uma qualidade muito baixa, né? E aí as pessoas... Nós viramos altos consumidores de café com leite no Brasil.
Para disfarçar esse
porque
café
a gente tá, que não é gostoso. A gente está disfarçando. Isso é a mesma coisa com o pão, né? A gente ficava com um produto ruim e acabamos encontrando uma maneira...
Uma alternativa.
Então a gente ficou com um paladar, né? Mais pro doce, mais para as coisas mais suaves. É o nosso paladar aqui do brasileiro, infelizmente, né?
Mas o que eu acho legal pontuar, é que isso vem mudando muito. Então, com as pessoas viajando, tendo né, experiências diferentes, as próprias padarias com padeiros mais qualificados, as pessoas que têm a oportunidade de estudar mais a panificação, a gente acaba mudando, transformando esse paladar. Então, a gente vê no Brasil hoje uma gama de clientes que buscam a fermentação natural, tanto porque é saudável, mas também porque é mais saboroso. E aí vai mudando esse costume, né? As pessoas cheiram o pão, elas provam o pão sem passar nada. Porque é isso, a gente vai transformando nossa relação com esse produto.
Com esse alimento que é tão maravilhoso, né? Ele permite tantas coisas, ele tem um resgate afetivo, quer dizer, ele é tão simples,
mas tão complexo.
Tão maravilhoso, que a gente não poderia aqui no Brasil perder esse tipo de, né, de relação com esse alimento, coisa que lá fora a gente vê muito mais. Então, acho que quando a gente fala de fermentação natural no Brasil, ele engloba muito mais coisas, né? Na verdade, a gente está falando de um resgate da cultura, do alimento saudável como um todo, do alimento mais artesanal, de você prestar atenção naquilo que você está comendo, a origem do seu alimento. Acho que isso está acontecendo de uma maneira, está se massificando esse tipo de pensamento, que por muitos anos, né, você lembrou bem, a gente se acostumou por muitos anos a copiar modelos de fora e nem sempre modelos exemplos, né, de modelos.
E essa coisa da industrialização, do fast food, isso tudo a gente copiou, mas agora está tendo esse resgate, que é um movimento global, né? E que normalmente no Brasil demora um pouquinho mais, mas ele está chegando sim. E nós aqui, né, o Iamari, o Johannes e as pessoas que trabalham com educação nesse mercado de panificação, a gente está aqui para estimular isso, né?
E esse mercado, igual vocês falaram, não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil, né? Até mesmo não. Na Alemanha, que ninguém nunca botou claim, nunca colocou, né, o rótulo, no rótulo fermentação natural, porque para fazer cerveja precisa. Hoje já se colocam. E o que vocês fazem aqui, né, no Brasil, que alguns estão fazendo também, né, que é montar esse conceito, né, de pães de fermentação natural, fora está se fazendo também muito, porque as padarias na Europa, elas cresceram muito e se industrializaram muito, né? Assim, com maquinários e tal, muito mais. E isso, para o consumidor, deixou ele mais distante daquele alimento que ele era, né? Que deveria ser mais artesanal e tal. E essas pessoas, esses profissionais que começaram a montar, então, as boulangeries, né? Essas padarias, que são, né, pequenas padarias, com volume de produção até grande, mas com a variedade de pães não tão grande como uma padaria. Uhum, então, exatamente. Tem aumentado muito na Europa isso aí, mas muito mesmo. Até, e é bem diferente do que o pão que é comprado na padaria. A padaria, ela tem uma grande dificuldade, principalmente a padaria brasileira, é com o layout, né? O layout dela não foi desenhado para fermentação natural. Ele pode até fazer, mas vai quebrar um pouco o fluxo de
produção. É, o fluxo não tá. E até, desculpa, só um comentário, não vou esquecer. Uma coisa que a gente estava lendo recentemente, eu estava lendo particularmente recentemente, os dados de mercado, né, dos órgãos, né, que regulamentam, enfim. E a padaria, como a gente fala, a padaria convencional, ela está mudando, ela está virando quase que mais uma lanchonete do que uma padaria como era que a gente imaginava antigamente, né? E aí isso é muito interessante, porque as padarias convencionais que vendem o pão francês e tudo mais, mesmo com uma gama, uma diversidade de produtos enorme, ela acaba virando uma lanchonete no sentido que você vai, come, vai embora, almoça, tudo muito rápido, almoça, janta, toma sopa, né? São muitas coisas. Então, se você que. E aí abre um leque de uma oportunidade de mercado para espaços como o nosso, que é de apreciação mesmo de um tipo de produto, né? Que é o pão, ele é a estrela. Que foi o que aconteceu com as padarias convencionais. O pão, que deveria ser a estrela, perdeu a importância. E aí ficou o risole, a sopa, a salada, e tudo bem. Só que é uma mudança no comportamento do mercado. E a gente está aqui para mostrar que é possível e que tem público para admirar e gostar e vir prestigiar esse alimento e resgatar a importância que ele tem, sabe?
A BIP, ela fez uma. A BIP trabalhou muito em cima dessa frase, né? Na padaria você encontra até pão. Porque assim, eles começaram a ver aquele espaço como um shopping center, né? E eles apresentaram, inclusive nas feiras internacionais, né, na Europan, trazendo esse conceito de multifuncionalidade da padaria. Eu, na época, e claro, na Alemanha, até os colegas, quando viram, você viu o stand do Brasil lá com a padaria brasileira e tal. Eles falaram, a minha pergunta é, o dono de padaria no Brasil ganha dinheiro? Porque eles ficaram preocupados, porque assim, quando você amplia muito o leque do seu negócio, você perde foco naquilo que é a sua essência, né? Mas assim, de lá para cá, vou dizer que já passaram os seus 15 anos, a gente vê um decréscimo no consumo de pão francês, um decréscimo no consumo de panificáveis dentro da padaria, porque talvez seja por isso, né? Porque a gente não estava nem preocupado, o panificador brasileiro não estava nem preocupado com a produção.
Esse produto, né?
Engraçado que a conversa era a seguinte, a gente busca a conveniência do consumidor, né? A pergunta é, eu ganho dinheiro com essa conveniência do consumidor? Essa devia ser feita a pergunta, porque quando você tem sushi, você amplia... você não consegue lavar mesmo o prato do que o prato que você, do que as assadeiras que você lava na padaria. Então você vai ter que abrir uma pia só para lavar sushi. É. E depois você, quando você tem churrascaria, aí você não pode misturar churrasco com peixe, você não pode misturar de jeito nenhum. Então você abre mais pia e você tem mais um metro quadrado ali sendo usado. É. Claro que você conseguiu aumentar os momentos de consumo dentro da padaria, porque você vai no café da manhã, você vai depois no almoço, tem, depois no final da tarde você vai comprar seu bolo, e de noite você vai fazer seu jantar, e no final do dia você comer uma pizza, mas no final das contas a gente se perdeu, no meu ponto de vista, né? Eu sempre fui um crítico ferrenho dessa amplitude de negócio, porque com isso a gente perderia o cuidado com aquilo que, primeiro, traz maior lucratividade para o seu negócio. E a preocupação era justamente você perder volume ou perder, sabe? Porque o pão francês, assim, se você faz muito, você ganha dinheiro. Se você não faz muito, você perde dinheiro. Porque você tem uma operação que precisa funcionar. E em alguns casos absurdos, eu vi até padaria comprando pão congelado.
Né? Assim, não duvido,
Porque você fala, você tem uma estrutura pronta. Você tem tudo pronto. E aí, assim, as padarias também, outra coisa que foi assustadora, foi as padarias comprando pães embalados. Eu imagino, por que não produz vocês mesmo? Porque tem macia, tem forno, tem
é verdade.
Tudo. Por que comprar um pão de uma indústria, né? Porque...
Mas sabe o que eu acho mais preocupante nisso tudo, Johannes? É que a gente vai... Justamente, quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada bem, né? Uhum. Porque você não tem foco. E aí você acaba botando um produto de baixa qualidade. Então é uma padaria que deveria ter pães de qualidade, não tem. E aí você acaba transformando os pães em vilões. É. Então eles dão azia, eles engordam, glúten é um problema na dieta das pessoas. E na realidade, é porque esses produtos, exatamente, eles nem são fabricados ali. Uhum. Ou eles são fabricados sem a menor preocupação com a qualidade deles. Porque o que eles estão preocupados é com todo o resto da operação.
E o que a gente via antigamente eram donos de padaria que eram padeiros. Tudo bem, até que depois a padaria cresceu, abriu novas, e aí ele arrumou um padeiro, mas foi ele que treinou, foi ele que olhou, ele que sabe o processo.
Ou
ele
mesmo desenhou. Tinha um padeiro muito
importante,
um
padeiro
uma
importante.
Figura de padeiro que dominava toda aquela técnica. E hoje a gente não vê mais isso em muitas padarias. A gente tem um monte de cozinheiro e padeiros, na sua essência, pouquíssimos.
E isso é uma reclamação do mercado e também da falta
É uma percepção dos clientes. É. A gente escuta muito isso aqui dentro.
Do tipo, as padarias são lindas, são shopping centers, são maravilhosas, super confortáveis, né? Tudo parece bonito, mas na hora que você coloca o pão, que ele deveria brilhar, ele é ok,
ele
no máximo, entendeu? Não é tão bom assim. E aí começa, para quem se importa com isso, começa uma caça da melhor padaria. E aí que eu acho que é a oportunidade, aonde a gente pode brilhar, onde a gente pode se esforçar e tomar cuidado para não cair no erro de, né, crescer demais e também diversificar. A pandemia foi muito boa. Por exemplo, a gente acabou diminuindo o nosso cardápio de serviço aqui na padaria, porque a gente aumentou o delivery. E aí a gente, em vez de focar, né, no serviço, né, nos lanches e tudo mais, a gente se propôs a voltar para as receitas e trazer novidades, trazer receitas. E isso é o que a gente gosta de fazer. É isso que a gente se propôs. A gente gosta de estudar, de ir atrás e tudo mais. Então, empresas como a nossa, assim, o público cada vez mais vai buscar, porque não dá. Acho que as padarias shopping center, elas têm o seu papel, mas se a busca é pelo pão de verdade, um pão feito, aí você tem que buscar para aquelas empresas, né? Aquele comércio, enfim, que está focado mesmo na produção de pão. Que aí sim você vai se encontrar.
Que é também, assim, a primeira preocupação foi na estrutura das padarias, pela sua diversidade de alimentos que não estavam muito conectados, na verdade não tinham nada a ver com pão, né? Imagina um sushi, o que o sushi tem a ver com pão, né? Pouquíssima coisa, talvez. Mas agora, se você pega também, aí você vai para os profissionais que estão trabalhando, você vê uma deficiência também muito grande, né? Assim, as escolas também pecaram muito em formar profissionais. Eu vou falar que, por exemplo, eu não sei se sou contra, mas eu vejo que a escola ela tem que buscar um corpo técnico muito bom, mas não só tecnicamente, porque tecnicamente eu vejo que até as escolas estão muito bem preparadas, mas eu vejo que falta um profissional que tivesse vivência naquilo que tiver.
Sem falta. Porque assim, panificação, ela é matemática, por exemplo, né? Tem um lado bem forte da matemática dentro da panificação. E já é uma questão, né? A gente está falando do Brasil, que temos uma questão de no ensino fundamental, uma deficiência,
né? Educacional.
Então já começa aí. Então, porque falar padaria é simples, tá? Não, não é simples. Já começa aí que tem uma bela parte de matemática aí que você precisa fazer. Aí tem uma parte de linha de produção que você tem que organizar, planejar e tudo mais, que planejamento também não é o forte do brasileiro, infelizmente. Então, quer dizer, aí o que que salvaria? A vivência, né? A experiência salvaria se a gente tivesse estágios legais, prolongados, e que fosse uma profissão valorizada. A gente, na FIPAM agora, a gente fez um bate-papo com alguns profissionais do mercado e falando exatamente disso, né? O ideal seria que a profissão voltasse a ser valorizada, como os chefes de cozinha, os chefes confeiteiros ganharam visibilidade. O ideal é que isso acontecesse, né? A panificação deixasse de ser marginalizada, entre aspas, e as pessoas buscassem a profissão e vissem, que aí é o outro ponto que eu gostaria de colocar, que é a enxergar a panificação como uma maneira de empreender, não só de estar dentro da cozinha e ser um produtor de pães, né? Mas também uma oportunidade de empreender, porque hoje você vê o cara que entra na faculdade de gastronomia, ele enxerga um potencial de, sim, eu posso trabalhar num restaurante, mas eu também posso ter o meu restaurante. E ele passa pela vivência, os 4 anos de faculdade, aonde ele vai entender quais são todos os processos para ele abrir um restaurante. Então, acho que tudo isso está muito precário ainda, e você tem razão, Johannes. Acho que a gente precisaria focar um pouco mais. Você mesmo mencionou numa entrevista que você deu que você estudou na Alemanha um curso de 4 anos de panificação, certo?
É integrado também com o trabalho, né? Assim, você aprende na escola e aplica no trabalho com a ajuda de um tutor, né? De um mestre, e ele te ajuda a aprimorar no conhecimento e tudo mais. E essa valorização, Ju, que você fala do profissionalismo, do profissional, é uma coisa assim, eu sempre imagino que qualquer valorização, ela tem que partir de mim mesmo, né? Eu falo, o mercado não consegue pagar por alguém que não seja bom. Então, você talvez possa dizer assim, eu não sou bom porque o mercado não valoriza. Então, assim, esse ciclo viciante, ele tem que ser quebrado por mim mesmo. Eu falo, eu vou melhorar e vou ser bem remunerado pela minha capacidade. E aí buscar se capacitar. E é claro, no Brasil nós não temos uma referência de escola que você fala, caramba, ali eu vou me formar e ali eu... Porque na Alemanha, quando eu me formei, assim, o quadro de empregos estava para o mundo inteiro aberto. Tinha para trabalhar nas Bahamas, nos resorts, tinha para trabalhar no cruzeiro, podia trabalhar, sabe, em companhia aérea, né, para fazer esses sky chefs aí, ou esses... Então, assim, era muito amplo, porque era uma escola, a panificação é uma escola bem, bem fundamental.
Renomada.
São 4 anos estudando e tal. Mas, assim, se o profissional não buscar valorizar, e aí, claro, quando você fala assim de uma novidade, eu, por exemplo, que trabalho nessa área, estou sempre com, né, clientes ou padeiros e tal, aí quando você apresenta uma coisa nova, o cara fala, ixi, lá vem mais trabalho. Mas, na verdade, assim, a ideia é quando você pega aquele cara que olha e fala assim, nossa, lá vem oportunidade. Aí é diferente. É, porque aí você vê que o cara está disposto a aprender e você vê que o crescimento profissional dele é muito rápido. Porque o cara busca, sabe? Até essa questão de fermentação natural que a gente está falando é ponto de crescimento profissional gigantesco, assim, porque você começa a dominar essa fermentação natural, você começa a se capacitar, a melhorar, a se destacar, se diferenciar. E quando você começa a implantar isso dentro das padarias, que não é o caso, que não vem acontecendo, você começa a ser reconhecido. E eu penso sempre assim, se a padaria não me reconhecer, outros vão me reconhecer. Se
é isso.
Eu não me reconhece, outros vão me reconhecer, porque isso aí você transcende, né? O conhecimento expande para todos os lados e você começa a ver pessoas que conseguem enxergar em você a oportunidade. E aí você tem um ponto. Mas
isso é um
ponto muito
importante.
É, você tem que mudar, né? Não é que o mercado vai valorizar para você mudar.
Não, e nós somos o mercado, né? Então a gente tem que buscar formar profissionais que tenham essa cabeça, a gente tem que buscar incentivar as pessoas a terem essa cabeça, a estudarem. E até eu ia falar uma coisa, Johannes, a gente dá muito curso de panificação aqui na padaria. E um dos objetivos que a gente tem não é que a pessoa saia daqui sabendo fazer um pão só, não é só isso. O nosso objetivo é passar as técnicas para que eles consigam dominar as técnicas e aí criarem as receitas de acordo com essas técnicas já maduras para eles. Uhum. Então, não é simplesmente tem que dar vapor na hora de assar o pão. Por que que dá vapor? Uhum. Enfim, e a gente vai muito profundamente nas técnicas justamente por isso, porque a gente tem que sair do óbvio e conseguir galgar outros estágios.
A gente dá uma importância na pessoa entender por que que se usa ovo nessa receita, o que que o ovo faz, por que que o leite entra aqui, qual seria um substituto do leite, né? Então, esse tipo de pensamento crítico é uma
não
coisa...
Não só executor,
É o que a gente tenta incentivar aqui dentro,
nos tanto cursos, com os funcionários como com os alunos, né?
E o que você estava falando, que é muito interessante, Johannes, que é uma visão que, infelizmente, eu acho que a gente aqui no Brasil também é meio deficitário, que é essa visão de né, olhar para nós mesmos como empreendedores de nós mesmos, né? Você pode ter uma visão empreendedora e abrir um mercado, abrir uma loja, abrir vários negócios, mas você tem que... A gente tem uma defasagem no sentido de olhar para a nossa profissão e para o nosso caminho, né, o caminho que a gente vai seguir pela vida, como os empreendedores de nós mesmos, né? Quais são as oportunidades que eu preciso conquistar e não a gente ficar esperando que o mercado, que é o que você está dizendo, o mercado se transforma para que daí eu brilhe. Não, você tem que criar a sua oportunidade. E por um lado é bom porque a gente está num país que apresenta uma série de dificuldades e obstáculos no meio do caminho. Então você é obrigado, às vezes, a se reinventar. Às vezes não, na verdade é uma vez por ano, pelo menos tem que se reinventar.
Por isso que a gente tem que estar do lado de todo mundo, tem que estar junto. Nós, a indústria, enfim, de uma maneira geral, unidos para isso.
Eu vejo assim, na Alemanha, eu vou explicar como que funciona o sistema de aprendizado na Alemanha. É o seguinte: você tem que estudar, você estuda 4 anos para virar padeiro, né? Ou seja, e aprende na pia, né? O primeiro ano é na pia. Até alguém me perguntou uma vez. O que um aluno deve aprender? Quais são os melhores processos? Onde eles aprendem? Eu falei, na pia. Na pia você aprende a limpar direito as coisas e também a economizar, a racionar, a respeitar os outros. Porque quando você vê profissional que passou por pia, são pessoas que economizam mais produtos, porque sabem o quanto é difícil desentupir quando aquele troço entope. Então, assim, a pia é o melhor lugar para começar a aprender, porque ali você sabe economizar. Mas tem uma série de fatores que ajudam na Alemanha. Então, você passa pelo processo de aprendizado, depois você tem que ter 2 anos de formado, o aprendizado são 4 anos, 2 anos de profissão, e depois você tem que pode fazer um mestrado. E aí, quando você tem um mestrado, antes da unificação da União Europeia, você só podia montar uma padaria se você tivesse mestrado. Se fosse... Claro, se você passou por tudo isso e é dono da padaria e é mestre, você lavou a assadeira, você... E assim, e quem aprende e é filho de padeiro nunca aprende na sua própria padaria. Vai para outra padaria. Porque tem que submeter a todo aquele estudo mesmo. Aquele aprendizado de né, não entrar com o seu pelo cacife de dono
e com o viés da família, né?
E aí
você tem que olhar para si.
Começa então a escolher ingredientes, a escolher maquinário, a escolher tudo que envolve a panificação. O empresário, ele promove e melhora a qualidade da panificação no geral, porque você começa, quando você vai escolher um forno, você sabe muito bem como que é difícil lavar aquele forno, aquela sujeira, assadeira, como que... E aí você começa a falar, não, isso eu não quero, porque isso eu sei como é que limpa isso aqui, eu sei como é difícil higienizar isso, eu sei como é difícil, e os ingredientes também, a qualidade dos ingredientes, é, sempre, a indústria sempre trabalha sob demanda, né? Esse, e a indústria encontra demanda, acredita em mim, ela faz até broto de trigo, ele vende até broto de trigo vivo para vocês aí, porque
era a necessidade. Não vou precisar deixar de molho o meu trigo.
Difícil a indústria se movimentar se não tiver justamente essa união e também essa questão de, né, sei lá, a necessidade do empresário de criar essas oportunidades. Por isso que eu vejo isso como um ponto importante, assim, cada vez mais a gente conseguir juntar mais pessoas, né, para exigir não só nos ingredientes, na matéria-prima, mas também nos maquinários, a melhoria da qualidade. Aí sim, você vê que a panificação vai caminhar para um processo muito mais, muito mais saudável e muito mais, será perfeito, né? Mais bonito, mais... E claro, e aí você tem uma série de fatores aí também, mas vai depender muito da nossa da participação de todos nisso aí, né?
Sem dúvida, concordo com você, Johannes. Também, o que a gente pede? Que civilização que pede se estudar mais, né? Se exigir mais? Ninguém pede qualificação, né? Ninguém pede. É uma exigência necessária para que a gente tenha o melhor. Né? A gente vai ter que continuar lutando por isso, Johannes, nesse mercado, viu?
Eu acho que assim, a percepção agora, nesse momento, quando você fala de fermentação natural, a percepção do consumidor é muito rápida, né? De que ele enxerga aqui uma passagem, aí tá, eu vejo a passagem da panificação, né? E também do profissional, de tudo, a valorização. Esse momento de transição é muito importante, porque tanto para a padaria como profissional, eu acho que ali traz essa passagem. Quando você entra na fermentação natural e as diferentes aplicações, as diferentes maneiras, a gente consegue incorporar isso muito rápido. Eu falo isso porque eu vejo o México, por exemplo, era um país que também, como o Brasil, não tinha nenhuma tradição, e hoje o México é um dos países que consome muita fermentação natural. Os Estados Unidos também virou a chave muito rápido. São Francisco ali cresceu nos últimos, sei lá, 15 anos. A fermentação, que é São Francisco Baker Institute, né? Ali vieram, ali está vindo a nova vertente ali da fermentação natural, com todo conhecimento tecnológico de ingredientes, de processos e tal. Então, assim, a gente vê que quando a fermentação natural ela também vai trazer esse up na panificação, e talvez seja a chave para a mudança da panificação, talvez seja a fermentação natural.
Eu acho, sem dúvida, sabe, Johannes, porque a gente ouve muito aqui na padaria, e a padaria a gente fala que é uma amostra da sociedade, né, o pessoal, o comércio normalmente é assim, a gente conversa com muita gente, e uma das coisas que a gente ouve muito é, durante a semana eu não como pão, mas chega o final de semana eu vou comer. Porque eu tô segurando e tudo mais, mas quando eu vou comer, eu quero comer o pão. E aí a pessoa fala, eu vou buscar o de fermentação natural, entendeu? Então, esse pensamento, quer dizer, você já transformou o item que era, né, comum ali, um commodity, que era o pãozinho, e ele criou, ele virou uma estrela, ele virou um momento, tanto que a pessoa vem e toma um café da manhã de verdade, aproveita todos os sabores, né? E isso é muito legal, porque é por aí mesmo, né? O pão normalmente é o primeiro que vem, ele é o cartão de visita no restaurante, ele precisa ser maravilhoso mesmo, ele tem que ser de qualidade, não pode ser qualquer coisa. Né, ele vai acompanhar seu alimento, ele tá na primeira vez que você pisa num restaurante, você dá de cara com o pão, se ele for ruim, o que, que a gente espera do resto?
É engraçado que isso aí é outro ponto, né? Assim, como os consumidores olham pro pão, né? E claro, a gente vê assim que algumas informações foram passadas, talvez sejam até erradas, falando que o pão engorda, que o pão é o vilão.
Exatamente.
que você, vou dizer que de certa, pode até algum fio de razão, pode ter isso aí, quando você come um pão, né, extremamente processado, extremamente, mas quando você come fermentação natural, você já tem ali também vários, né, até o índice glicêmico não é tão rápido, você também tem a questão da acidez, né, que ajuda até a alguns nutrientes a mais no organismo. Uhum.
Então, você precisa comer menos, porque eles fazem mais, né?
Exatamente. Você come quantidades exorbitantes. E isso é muito legal, que aqui na padaria a gente sempre fala muito isso, né? Uhum. Pela nossa experiência, enfim, como cliente, comendo. Mas é engraçado quando a gente começa a ver que os médicos indicam para os clientes, para eles, para os pacientes, né, que são nossos clientes, pão de fermentação natural. Para quem tem problema gastrointestinal,
para quem tem problema glicêmico.
Passa a ser um tratamento. Uhum. É incrível isso. E a gente vê o poder que a alimentação tem.
Uhum. E a gente faz a gente ter certeza que a gente está no caminho certo. Porque exatamente, quando vem gente aqui e expõe esse tipo de situação e sabe que pode contar com a gente, e a gente sabe que a gente pode fornecer um produto que não tem nada escondido, né? Não tem nenhum ingrediente ali que não é verdadeiro, a gente sente uma satisfação muito grande, entendeu?
E que, na verdade, é tudo muito simples, né? Então a gente misturou farinha, água, levain, sal. E aí, com esses ingredientes que são tão simples, mas colocando muita técnica, a gente consegue fazer produtos incríveis. E é isso, é conhecimento. É você saber trabalhar essas técnicas dentro da sua cozinha.
Eu queria só intervir rapidinho aqui, chefe, que a gente precisa só. Eu queria que você passasse um pouquinho da experiência, como foi essa viagem, para eu poder. Tá buscando um encerramento no episódio que vai fazer quase uma hora que tá rolando aqui.
Não, eu posso fazer o gancho?
Faça.
Eu queria justamente perguntar isso agora. O Johannes viajou o Brasil. E aí ele pode dizer mais como é que tá essa evolução no Brasil. Porque a gente tem uma visão muito maior, muito mais de São Paulo. Mas como que tá no interior? Como que tá nas outras capitais? Como é que você tem essa visão?
Então, eu, primeiro foi porque a gente, eu fiz o trabalho primeiro no Rio de Janeiro, né, onde adicionei nessa, a gente chama do Vitus, porque o Vitus veio da cidade de San Vit, e que é a fermentação natural que veio de San Vit, que já tinha percorrido parte da Europa e também os Estados Unidos, e aí veio para o Brasil. O primeiro lugar que eu fui foi para o Rio de Janeiro, que é onde eu alimentei com água de coco. E lá é uma capital, é uma boulangerie que fica no Jardim Botânico, né? Lá no fundo da Globo, ali, bem dizer, né? Que é a Casa Carandaí. E aí, sim, você vê que ali a adesão é altíssima. Tem finais de semana que ele vende 450 baguetes francesas.
Uau!
E assim, a padaria deve ter, sei lá, 12 metros quadrados. É pequeniníssima. Então, sim, o negócio extremamente gira muito lá. Porque essas pessoas daquela região já conhecem fermentação natural, como vocês falaram, viajam muito, conhecem muito bem fermentação natural, sabem também de sabor e tudo mais. E aí quando eu saí para o interior de Goiás, ali, que fica perto de Brasília, que chama Cidade Ocidental, é uma padaria convencional que está implementando a fermentação natural dentro. Aí, para ele foi muito mais fácil começar com pizza, e aí ele também traz essa ideia de mais crocância. Tá? E aí você vê diferentes percepções daqueles que vão trabalhar, né? Porque eles nem falam muito de sabor, porque a pizza já está carregada de sabor, né?
É.
Eles falam, não, a fermentação natural para mim na pizza traz a crocância da borda e tudo mais. Então também aí você vê que ali é mais fácil introduzir a fermentação natural através da pizza, para ele depois falar, o segundo passo é realmente trazer um pão para fermentação natural. E aí quando eu fui para perto de Recife, né, que chama Igaraçu, a cidade, encontrei com o Gugel lá. O Gugel é um padeiro já bem conhecido no Brasil, ganhou o melhor padeiro do Brasil, o título, né? Ele faz um trabalho fantástico na cidade de Igaraçu, que deve ter, eu vou chutar aqui mais ou menos, mas me pareceu não ter mais de 30 mil habitantes. Então é uma cidade pequena, e a padaria dele é uma boulangerie mesmo, sabe? Então ele foi bem raiz mesmo, né? E ele é bem raiz, trabalha com a fermentação natural bem raiz mesmo, assim, E ele mesmo é o padeiro, ele mesmo, sabe, tem uma equipe grande também trabalhando na padaria dele, mas a percepção também dos consumidores, e lá eu tive a honra de ser convidado também até pelo prefeito da cidade, que foi. E, então, assim, o que envolve isso, ele ganhou também umas receitas, como ele tem umas receitas, a torta de manjopina, que é uma cachaçaria, que é uma das primeiras cachaças engarrafadas no Brasil, né, lá em, que foi produzida no Brasil, e ele usa essa cachaça para molhar o bolo. É, e aí ele também tem um pão de fermentação natural que ele já faz há muitos anos lá, mas você vê que as pessoas têm diferentes percepções, né? E aí esse público, o prefeito lá falou, não, todo dia eu tomo café lá com pão de fermentação natural, não sei o quê. Mas ainda você, ele e o próprio Gugel falando, olha, o pessoal ainda não incorporou completamente, mas assim, eu estou insistindo muito, e as pessoas que experimentam, elas não trocam esse pão mais. Mas é trabalho de sabatina mesmo, né? No interior. E aí quando você vai para as capitais, né? Aí depois disso eu fui para Foz do Iguaçu, lá alimentei com o tererê, que é esse líquido, né, que é tipo um chimarrão frio. E aí lá você tem um complexo hoteleiro grande, né, que já está interessado nesse tipo de pães. Era uma fábrica que a gente foi fazer o trabalho, e aí você tem uma adesão maior. Até os pães são fantásticos, assim, uma delícia o processo como eles fazem. É bem lento e dá aquela textura, sabe, aquela plasticidade assim no pão, né, que fica meio emborrachado, assim, adoro essa mordida, mais mordida mesmo. Não é aquela mordida fofa, sabe? É uma mordida de pão mesmo, bem gostosa. E aí, depois disso, eu fui para Caxias do Sul, onde eu encontrei com o pessoal do interior, e o mais engraçado foi essa senhora Bernadette. Ela falou que ela já tentou fazer com fermento biológico, só que nunca deu certo. Ela faz mais de 30 anos que ela faz com esse fermento de batatinha, né? Que é usado lá chama até, é famoso aqui no Brasil, o fermento de Cristo, né? Aquele que você tinha que compartilhar para as pessoas poderem fazer o pão de Cristo e tal. E aí ela não consegue fazer fermento com pão com fermento biológico. Mas assim, sai um pão fantástico. E aí vem essa história da partilha também, né? Que uma faz a massa, a outra ajuda a modelar, assa no forno da outra, que a outra tem um salaminho, que leva um salaminho, que volta com os pães, sabe? Essa troca que é bem peculiar do pão mesmo, né? Da compartilhar e tal. E por fim, eu estive em Jundiaí, onde lá nós alimentamos com... lá Jundiaí é a capital da uva de mesa, e nós adicionamos essa uva, o suco da uva de mesa bem doce, né? Então deu uma força para esse fermento natural. E nele a gente adicionou no pãozinho francês, né? Aquele pãozinho unitário, pequenininho, que foi grudadinho também, né? Com a ideia.
Ai, graças. Gente, achou lindo demais, né?
Compartilhar o pão na hora ali do café da manhã.
Ai, graças.
Né? E isso tudo, todas essas histórias é para enfatizar, mostrar, né, que a fermentação natural, ela tem uma importância muito grande. E quando o Vitus ficou pronto, a ideia é fazer o que a gente faz com o Vitus, né? Completo. Aí a gente falou assim, aí eu pensei, qual seria o futuro da panificação, né? Assim, da fermentação natural. E o futuro da fermentação natural, no meu ponto de vista, é adicionar ingredientes saudáveis. Por isso que a gente colocou, então, semente de abóbora, farinha integral, moinho, o meu próprio moinho mesmo, farinha integral. Coloquei também chia, linhaça, semente de girassol, aveia. Coloquei todos esses ingredientes dentro, porque, no meu ponto de vista, a fermentação natural, depois de, né, de receber todos esses pães que são feitos com fermentação natural, com baguete, pão de campanha, eu acredito que o caminho vai ser incorporar ingredientes saudáveis, né, como grãos, cereais, e fazer o pão de fermentação natural, ele, do meu ponto de vista, ele deve incorporar essas coisas.
Você incorporou o grão no fermento, então, Johannes, no final?
Eu fiz o pão com grãos.
Ah, legal, legal.
Demais.
Foi
não, e... eu também acredito que o fermento natural, ele carrega a bandeira do natural, do orgânico, ele também carrega a bandeira do saudável. É, ele tem intrinsecamente nele todas essas bandeiras, né? Ao mesmo tempo, a gente também consegue usar o fermento natural com todas as texturas que a gente quiser. Né? A minha percepção é que o Brasil é tão grande que o fermento natural, ele pode, na verdade, ser o nosso fermento, o fermento que a gente quiser, e trabalhar com as texturas de cada região. Ele tem essa possibilidade.
Com sabores de cada região. Foi exatamente o que você mostrou pra gente.
Exatamente. Ele mostra... A gente está desenvolvendo, a gente está enaltecendo o fermento natural com essas bandeiras que ele carrega, do natural e tudo mais, mas, na verdade, ele é um fermento e ele tem que se adaptar à receita que a gente quiser. Acho que esse é o próximo passo, né? E você fez muito bem quando você levou o Vitus para todas essas regiões e mostrou que ele vai se comportar bem em todas as regiões, né?
Ingredientes tão diversos.
E vai dar resultados tão saborosos, tão específicos, né? Quer dizer, você vê, um deu uma casca mais crocante, outro mais elástico, outro deu para fazer um bolo, né? Porque a cuca é quase um bolo, né? Então, assim, ele permite um milhão de coisas. A gente tenta mostrar isso aqui na nossa padaria, que as pessoas falam, mas o que é fermentação natural? A gente fala, não, a fermentação natural está em praticamente tudo aqui, né? Ela pode entrar em diferentes texturas e não só no pão integral. O pão integral é maravilhoso, o pão com grãos é delicioso, né? As pessoas, um dos pães mais vendidos aqui na padaria é o pão de multigrãos. É. Mas ele permite todos os sabores, né? Tudo que a gente quiser. Ele é maravilhoso, o fermento natural, né?
Então, eu queria falar umas últimas duas coisas aqui. Vai ter, eu no final do episódio, a gente pede sempre uma dica cultural normalmente relacionada ao episódio, de repente um livro, um filme, alguma coisa sobre o que a gente falou aqui hoje. E vai ter a última refeição, que é a do chefe eu não vou fazer, porque a gente já fez dois episódios, e ele já falou, se você quiser saber a última refeição dele, é só ir lá no episódio. Eu tô fazendo as pessoas ouvirem o episódio só pra ouvir o finalzinho. Então, se vocês puderem pensar previamente aí numa dica cultural pra estar passando para pessoas relacionadas com o que a gente falou hoje. Mas aí só... Eu acho que o assunto tá legal. Mas aí só pensar nisso já. Eu já deixo falado já pra vocês irem pensando. Tá? Pode ser um livro, um filme, uma série, sei lá, uma página no Instagram, um podcast.
Tá bom. A gente já dá a dica já.
Beleza.
Eu tenho uma dica aqui, Ricardo, que é o vídeo Em Busca da Fermentação Natural no YouTube. Como está traduzido em português, está traduzido em inglês e espanhol, no Quest for Salvador, e em português é Em Busca da Fermentação Natural. Esse é o vídeo dessa jornada aí, que foi da Nilo pela Valentim, com muito cuidado, com muito senso daquilo que o pão realmente apresenta, né? Que é esse carinho, esse cuidado com a fermentação natural.
Muito.
E é muito lindo, vai. A gente assistiu, a gente amou.
Uhum. E é inspirador, sensível, dá vontade de sair fazendo pão, né? Pelo Brasil também. Carregar a gente na mala, né? Me transformar em Vitus para ver se ele leva a gente pro Brasil.
Mas olha, a nossa dica cultural é um livro, na verdade, que a gente fala muito aqui na padaria, porque muitos clientes perguntam de fermentação natural. É um livro que chama Pão Nosso, do Luiz Américo Camargo. A gente acredita que esse livro ele é um livro incrível para quem está querendo conhecer mais sobre a fermentação natural.
É para a pandemia, sabe o pessoal da pandemia que começou a fazer pão em casa? O guia, a gente chama o pão nosso de um guia, ele vira você o melhor amigo para quem está querendo trabalhar com pão caseiro, tá, gente? Não o pão... O nosso pão é artesanal, mas ele não é um pão caseiro. Esse livro é específico para quem quer fazer pão caseiro com fermentação natural.
Isso aí.
E ele é uma bíblia, realmente, bem escrito, da editora Panelinha, né? Escrito pelo Luiz Américo Camargo, que já foi crítico do gastronômico, ele que criou o paladar, ele é um... A gente vai mostrar. Pode mostrar, não sei se aparece.
O pessoal não vai ver, mas a gente viu aqui, então tá tudo certo.
Tá bom.
vocês. Certo, então. Vale a pena esse livro para quem está começando na pandemia.
É, na purificação, porque ele, além de trazer receitas que são super legais, ele fala muito bem sobre o conceito, as técnicas da fermentação natural.
Uhum.
Então ele é um guia.
É uma introdução muito boa.
Uhum. Só queria dar um último adendinho aqui também, que eu acho super interessante essa conversa que teve aqui hoje. Eu fico mais como um ouvinte, até porque eu não entendo muito sobre o assunto, mas é legal ter essa conversa até com o pessoal que tá do outro lado, porque eu sou cozinheiro normal, com CLT e tal, eu não sou empresário. Então, a gente sempre gosta de conhecer os dois lados e também entender. Eu não vou usar esse episódio para expressar as dificuldades de uma da profissão ou do outro lado. São coisas interessantes, é sempre legal a gente ter essa conversa e conhecer todo mundo. Então eu queria agradecer a vocês, muito obrigado pela participação. Hoje teria uma Rádio Fogão, mas eu vou deixar para o próximo episódio, porque eu acho que aqui eu vou estar colocando uma história de cozinha que não vai encaixar muito bem com o que o pessoal conhece, e aí não vai ficar legal. Então a Rádio Fogão é uma história, é um caos de cozinha que eu coloco no final do episódio, mas vai ficar pro próximo, porque eu acho que vai encaixar mais legal. Então fica outro. Não é Rádio Fogão agora. O Alex, toca a musiquinha, vira a Rádio Forno de Lastro pra gente aí. Rádio Farinha.
Rádio Forno de Lastro.
Vai lá, então, é. Chefe. Mas
o negócio. Ah, ele vai contar?
É a última, a última refeição. Eu vou pedir pra vocês depois pra passar pra gente, que é um negócio que já é nosso podcast, que tem sempre todo episódio. O pessoal que vem aqui conta qual seria a sua última refeição da vida, assim. Aí é de vocês. Se não tiver um pão, vai ser decepcionante.
A gente come.
Não, é pra vocês. Eu vou perguntar depois, sabe, qual seria a última refeição de você, Juliana? A última refeição sua. Aí vocês vão contar pra gente. Só pedir a última. A rádio especial aqui do chefe hoje, pra ele contar um caos de padaria pra gente.
Nada. É o seguinte: quando eu me formei na Alemanha, eu fui morar na Argentina, pra trabalhar na Argentina. E aí eu cheguei com toda a pompa de quem era formado na Alemanha. Fiquei até preocupado, porque as pessoas estavam me dando mais valor do que eu realmente Sim. era. Mas fiquei preocupado. E tanto que um sujeito que tinha uma fábrica de facturas na Argentina me chamou, em Mendonça, né? Ele me chamou para ir para Mendonça, para conhecer por que o semifolhado dele estava dando problema lá, a factura estava dando problema. Então ele pagou a passagem aérea, eu fiquei preocupado, disse, nossa, meu Deus do céu, né? Recém-formado, e fui até lá. Aí quando eu cheguei lá, um rapaz foi me buscar no aeroporto, e aí ele chegou e falou assim, comigo, no caminho ele falou, você já é o quinto que veio aqui, todos eles são engenheiros, você também é engenheiro? Eu falei, meu Deus do céu, e agora, como é que eu vou ver isso? Que engenheiro veio aqui e não conseguiu resolver, como que eu vou resolver isso, né? Eu sou um cadeiro. E bom, eu fiquei calado, assim, fiquei muito assustado, né, preocupado, e aí a gente entrou na fábrica e ele falando que o engenheiro fez isso, colocou aqueles produtos lá que se coloca na, no, né, tirou glúten, botou glúten, outro botou não sei o que, aumentou a extensibilidade da massa, não sei o que. Só que nesse caminho eu senti muita sede, porque lá é uma cidade muito seca, Mendoza. E aí, eu como padeiro, eu parei no meio do caminho da conversa dele e fui direto pro filtro dele, onde faz pão, abri e bebi a água dali. Quando eu bebi a água, tava salobra, tava salgada. Aí eu falei, pega água mineral para fazer um negócio, pegou água mineral e melhorou. Imagina, se algum dos engenheiros pediu água mineral, eles beberam água dali? Nunca. Eles pediam água mineral e bebiam água mineral. E eu descobri esse problema.
Só para ter uma história dessa, gente. É muito bom.
A minha padeirice fez eu beber água ali do próprio filtro que faz o pão.
O que, né? Não é, o que então, não é a vivência, né?
Ele me levou para comer carne de cordeiro, né? Assado. Bom, foi uma festa. Depois eu me senti também um rei, viu, do pedaço.
A vivência, a vivência é diferente, né, chefe?
Foi por causa da padeirice aí que resolveu o problema, né? A gente é acostumado na padaria beber a água do filtro de onde se faz o pão ali, não da água mineral. Da
garrafinha. Então, a minha última, então, agora que a gente já teve, se a gente já passou pela primeira estágio da dica cultural, Rádio Fogão, que não é fogão, mas virou. E agora, a nossa última refeição para vocês duas. A última refeição, como eu já expliquei, vai ser a última refeição na vida terrena aqui, né? Uma pergunta meio filosófica aí. Uma bebida e uma comida, talvez?
Eu vou responder a minha, que eu tenho a minha na ponta da língua. Inclusive, eu falo sobre isso muitas vezes. Eu não como carne, né? Eu tenho aí uma restrição de saúde, eu não como carne, eu não como carne de boi. Às vezes eu abro exceção para carne de porco e quase nunca como frango e como peixe e frutos do mar, mas também não muito. E só que eu amo comer carne, principalmente carne de porco. Eu adoro carne de porco. E a minha última refeição seria um belo sanduíche de pernil acompanhado de uma porção de torresmo e uma cerveja gelada.
Me parece uma boa opção.
O pior é que ela fala isso sempre, gente. Eu sou testemunha. Ela sempre fala que é a última refeição dela vai ser torresmo.
Eu adoro. Eu só não como por, né, por razões de que, né, sim, saúde sim. Não dá.
E a sua, Marina?
Mas como eu...
A minha última refeição, como uma boa padeira, minha última refeição ela é bem carregada no glúten. Sim. Então seria uma macarronada com molho pomodoro, um molho vermelho, com pão italiano, fatia de pão italiano para acompanhar, e um copo de cerveja bem gelado, com certeza.
Achei que você ia pro vinho.
É. Pode ser, mas é primeiro.
Tudo passando pelo trigo.
Tudo carregado no glúten.
Não, eu conheço a Marina.
É o glúten.
Ela não precisa muito pra falar, gente, vamos fazer um macarrãozinho?
Macarronada é com italiana, né, gente? E aí um pão italiano
e um pão
delicioso
pra acompanhar.
Pra passar nesse molho.
Muito bom. Uhum. Então eu vou estar encerrando aqui agora. Eu queria agradecer a presença de vocês pra ter conversado aqui com a gente. Como eu falei nesse episódio, eu ouvi muito mais, né, do que falei. Então, pessoal, ouça as histórias aqui, aprenda um pouquinho. A gente falou sobre fermentação natural hoje. Então, obrigado, chefe. Muito obrigado pela presença, como sempre. Um abraço. Manda o seu abraço, pessoal. Aí, se quiser seguir nas redes sociais, também manda a rede social.
Legal. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade de participar. E obrigado às meninas por compartilhar com vocês mais uma vez um podcast. Eu acho que para nós dois juntos, num podcast, nós três juntos, é a primeira vez num podcast. Obrigado por essa oportunidade. Adoro fazer com vocês, falar sobre fermentação natural. A gente tem a mesma pensamento e a mesma linha. Obrigado por... E quero dizer para os ouvintes aí que sigam as meninas. Elas vão passar o Instagram dela, que eu sigo elas. É muito legal. Também o meu é Rose_Johannes. R-O-O-S, né? _Johannes. Vai estar escrito aí, eu acho.
Vai estar. Mas o pessoal gosta de ouvir.
Tá. E dizer para vocês que nessa pandemia, mesmo no final dela, continuem fazendo pão em casa, que é uma delícia.
É.
Espero que o senhor esteja certo, mesmo que seja o final. Espero. Vamos torcer. Vocês agora, meninas, por favor, passar o Instagram, se tiver interesse. Eu agradeço pela presença aqui hoje. Muito obrigado, viu?
Obrigada a você, Ricardo. Obrigada, Johannes, pela indicação. A gente também adora conversar com você. É sempre muito gostoso. As nossas redes sociais, @feitoapão.
@feitoapão. No Facebook é Feito a Pão. Onde mais?
E
tem
a
nosso
loja,
site,
nosso
tem a
site,
loja.
Feito a Pão, e a loja que fica aqui em Perdizes, em São Paulo, que é um lugar super aconchegante. E a gente espera vocês para conhecerem o nosso espaço e virem conversar com a gente sobre fermentação natural, que a gente adora conversar.
E podem vir pegar isca de fermento com a gente também, que a gente não se importa, viu?
É isso aí.
Mas eu queria agradecer mais uma vez o bate-papo com o Johannes e agradecer o Ricardo pelo convite, enfim, por ser aí um host bem generoso. Obrigada mesmo. Porque se deixar aqui, a gente fica horas falando. O Johannes é bom de papo.
Não tem problema, que me ajuda bastante aqui, que eu nem preciso intervir muito, é sempre bom pra mim. Não tem problema. Então é isso, tá, gente? Muito obrigado pela participação. Pedi pra seguir a gente também nas redes sociais, o Marcio Sai tá aí, no Instagram, no Twitter, no Spotify, onde tiver. Então, um abração, até semana que vem. Tchau, tchau todo mundo, tchau. We'll be right back.
obrigado por ter escutado até aqui. Esse podcast foi editado por Alex Teixeira, uma produção de Vacário Multimídia.